Inclusive, o dono da voz aí tem 6 LPs ainda na época do LP, gravados com declamações de poemas seus, que, aliás, escreveu por baixo 370, né? Todos publicados ao longo de seus 17 livros.
É, ele diria o meu disco.
O meu disco,
É, o meu
exatamente.
disco.
E, aliás, foi responsável também por lançar muita gente boa dentro do meio do tradicionalismo e do nativismo, né, Beverly? Então,
Verdade.
vamos conversar um pouquinho hoje sobre o nosso querido e saudoso Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes.
Aliás, Cris, se você me permite, a gente conhece algumas superficialidades sobre ele, né? Por exemplo, eu conheço isso que acabei de mencionar, conheço que ele é uma das pessoas importantes para o tradicionalismo gaúcho, mas não sei detalhes, e sei que ele cunhou aquela frase, né? Gaúchos e gaúchas de todas as querências. Acabou por aí, você pode me contar o resto tudo.
Então tá bom, bebê. Esse é o famoso bordão dele, né? Ao longo de mais de década apresentando o Galpão Crioulo, né, o programa que foi uma grande vitrine da cultura gaúcha, não só para o próprio Rio Grande, como para o restante do Brasil, né, porque ele chegou a ser transmitido para 12 estados, né, Beverly? Então você vê aí que foi um programa que ultrapassou as fronteiras do Rio Grande. E o Nico Fagundes, ao lado do Paixão Cortes, do Barbosa Lessa, é um dos grandes nomes, das grandes referências em termos de história do tradicionalismo, história do Rio Grande do Sul, da cultura gaúcha. O Nico era especialista em danças e indumentária gaúcha, né? Publicou aí dezenas de poemas, tem vários livros sobre vários aspectos da história do Rio Grande do Sul, da Revolução Federalista, da Revolução Farroupilha, enfim, um homem muito atuante desde sempre. Você sabia que ele era, por formação, advogado, Beverly?
Não fazia nem ideia.
Era advogado, ele tinha também uma pós-graduação em História do Rio Grande do Sul e era doutor em Antropologia Social.
Ah, mas então agora isso explica muita coisa, né?
Exatamente, né? A gente que às vezes cresceu vendo ele na televisão com aquele jeito despojado, aquele falar tradicionalista, crioulo, né? Cheio das nossas expressões típicas, poderia não suspeitar, como eu não suspeitava, né? De todo esse cabedal, de toda essa profundidade que o Nico Fagundes possuía.
Mas aí talvez explique um pouco também dessa questão do carisma, né? Não só um carisma por ser uma pessoa muito simpática, mas também um carisma no jeito de falar, de se relacionar com as pessoas que normalmente elas têm uma bagagem cultural, elas se transformam em pessoas que parece que são embaixadores, né, de um conhecimento, e me parece que um pouco o Nico fazia isso, né?
É, uma das grandes virtudes do conhecimento e do conhecimento profundo, né, é transformar-se, traduzir-se em simplicidade. E isso ele fazia muito bem. A gente sempre observou ele recebendo os mais diversos personagens, né, no seu programa, sempre com aquele modo afável, aquela maneira familiar de deixar o vivente em casa, né, de aproximar-se do sujeito. Então, isso realmente reflete toda essa maneira de ser dele. E isso é testemunhado, né, por todos que o conheceram e que conviveram com ele, os seus sobrinhos, o neto, o Fagre também, o seu irmão, né? Enfim, todos eles, o pessoal do grupo Os Fagundes, todos eles dão sempre esse testemunho de que era uma pessoa amável, prestativa, gentil, né? Enfim, um grande carisma realmente, como você pontuou.
E ele deixa um legado importante não só na questão do tradicionalismo, mas nessa cultura, né, que se faz presente na mídia social, né, na mídia de massa, que é um legado que ficou para a família dele. Hoje quem faz o programa é o neto, em algum momento também o Bagre tentou, mas não é para qualquer um. A gente percebia, né, que o que se fazia ali era algo um pouquinho diferente. No Nico era algo especial.
Exato, o programa sempre teve a cara dele, né, Beverly? Tanto é que quando eles quando tiveram a ideia de fazer esse programa lá na década de 80, um dos critérios seria um profundo conhecimento da cultura e da história do Rio Grande do Sul, aliado a esse savoir-faire, esse jogo de cintura que se exige, né, diante das telas. E isso o Nico já trazia desde a sua adolescência, porque aos 17 anos, 18 anos, lá em Alegrete, ele já era um dublê de jornalista, apresentava programas humorísticos em rádio, enfim. Ele já estava no meio antes ainda de vir para Porto Alegre, para a capital, né?
Fantástico, dublê de jornalista, amei a expressão. Cristiano, tu é fantástico. Maravilhoso. A Isa quer te fazer pergunta, Isadora Martins, pode ir?
Pode.
Oi, Cris, bom dia.
Bom dia.
Você mencionou aí, né, o Alegrete. Acho que é importante destacar também, né, que o Nico é um dos responsáveis por este hino do Rio Grande do Sul também, né, o canto alegretense.
Eu ia chegar lá, você tá dando spoiler, isso não vale.
Eu não sabia, deu spoiler até em mim.
É, o Nico, na verdade, é o letrista, né, o canto alegretense é um poema dele que foi musicado pelo seu irmão Bagre e é, na verdade, um dos hinos do Rio Grande do Sul, ao lado, né, das músicas do Teixeirinha e do do José Mendes, né? Então tornou-se, na verdade, a cidade de Alegrete, obviamente, como todas as cidades, tem um hino, mas o hino de Alegrete não chega nem perto do canto alegretense, que na verdade é quase um segundo ou terceiro hino do Rio Grande, né?
Verdade, verdade. Cantado aí já por várias vozes, né? Diversos artistas.
Exatamente, exatamente. Ele tem outras composições, como Lenço Branco, ele tem Querências, enfim, ele tem outras músicas aí também famosas, mas o canto alegretense é uma referência universal. Inclusive, uma das mais belas versões que eu já ouvi foi gravada pelo também, né, tradicionalista Dante Ramon Ledesma.
Bonito, aliás, lindo essa composição. Virou uma brincadeira até do guri de Uruguaiana, né?
Exatamente, exatamente. Ele conseguiu fazer uma releitura muito inteligente, muito sarcástica e humorada, né, do canto alegretense, atualizando um clássico, né? Tendo respeito pelo clássico, mas conseguindo modernizar ele, atualizar, trazer para os nossos dias. Eu acho genial, assim, quando a pessoa consegue ter uma sacada de criatividade dessa maneira.
Verdade.
Mas você sabia, Beverly, que o nosso querido Nico também era dublê de ator, né?
Não sabia mesmo, sério.
Sim, sim. Entre outras coisas, ele foi roteirista, produtor e diretor de filmes. Uma curiosidade que eu achei nessa pesquisa, que considerei fantástica e vou atrás do filme agora, chama-se O Negrinho do Pastoreio, um filme de 1973, dirigido pelo Nico Fagundes. Ele também atua, né? Obviamente trata-se da nossa lenda do Negrinho do Pastoreio, que é interpretado por ninguém menos que o grande Otelo.
Nossa, nem sabia que tinha esse filme com a participação do Nico, que coisa impressionante.
Exatamente, o Nico foi também roteirista do filme Para Pedro, né, que teve no elenco o José Mendes, que também é um dos ícones da música gaúcha, da música gauchesca, né, mas ele também atuou na minissérie. Eu não lembrava disso porque eu era um jovenzinho na época, né, mas pesquisando agora me veio também essa informação. Ele interpretou Bento Gonçalves na minissérie O Tempo e o Vento, lá naquela primeira versão em que o Capitão Rodrigo Cambará é interpretado pelo Tarcisão.
Nossa, eu vou ter que rever isso.
É, também vou ter que buscar na minha videoteca lá em casa e dar uma conferida nisso aí.
Não, essa é imperdível, não posso morrer sem ver esta cena, tenho que ver.
É.
Cris, que bacana. Eu, antes de tu encerrar, deixa eu só te perguntar, por que você acabou trazendo o Nico pra lembrança hoje?
Essa semana me caiu nas mãos um livro falando sobre a história do jornalismo no Rio Grande do Sul, e um dos capítulos desse livro trata exatamente do jornalismo ligado ao nativismo, né? Porque a gente tem aqui no estado praticamente todas as emissoras, tanto de rádio quanto de televisão, tem algum programa voltado, né, para esse aspecto da cultura gaúcha, da música, do conhecimento, do folclore. E nesse texto que me caiu nas mãos, é um livro da URGS, publicado em 98, se não me falha a memória, eles têm um capítulo bem detalhado sobre como surgiu isso, como isso ganhou força e como é uma das características da comunicação aqui no nosso estado.
Nossa, fantástico, que legal. Pode concluir, Cris.
Então, só para a gente fazer um fechamento, né? O Nico também foi o criador em 1980, da chamada Cavalgada dos Cavaleiros da Paz, onde eles percorreram diversos países. Anualmente eles faziam uma grande cavalgada percorrendo vários países da América Latina, entre eles Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile. E numa dessas edições históricas, o Nico e o Bagre fincaram a bandeira oficial do município de Alegrete na Cordilheira dos Andes.
Mas olha...
É tá. Pouco ou quer mais?
Mas tá louco. Oi, Galetê.
Oi, Galetê.
Oi, Galetê. Esse fez coisa, literalmente fez bastante coisa, não sabia metade. Obrigado, viu, por poder trazer esse assunto pra gente aqui, que com certeza surpreendeu muitas pessoas como nós, eu e a Isa também.
Com certeza, muito interessante mesmo a história de Nico Fagundes, essa grande figura, né, aqui do estado.
É, eu acho que ele merecia esse resgate, né? Enfim, ele faleceu em 2015, mas ele havia sofrido já um AVC em 2000, e mesmo, né, nessa condição, já debilitado, ele continuou à frente do programa, auxiliado pelo Neto Fagundes, até 2012.
É verdade, essa cena eu lembro, assim, ficou na memória, né, no inconsciente coletivo dos gaúchos, mas é pouco para a gente lembrar de uma pessoa que fez tanto. Muito obrigada, Cris, valeu, viu?
Imagina, o prazer sempre é meu, Beverly, até a próxima quinta. Um abraço a todos os ouvintes.
Valeu, um abração.